No episódio anterior, falamos de conquistas do início do terceiro milênio. O Rio-São Paulo de 2001, que revelou Kaká, e o Supercampeonato Paulista de 2002.
Mas estava na hora de voltar a conquistar a América e o mundo.
Anos em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.
Episódio 40. O primeiro e único tricampeão mundial do Brasil.
Está começando a 40ª edição do 90 Anos em Três Cores. Eu sou o Vinícius Ramalho, 40 edições já em Magno Nunes.
Exatamente, chegando aqui no finalzinho já de novembro, contando a história do São Paulo desde o começo do ano. Que legal e que privilégio, hein, Vinícius Amaro?
Ah, muito legal, né, poder contar a história do São Paulo. Pena que tá acabando essa nossa série de episódios, mas a gente já tá pensando em coisas novas. Quem sabe em breve teremos coisas novas para você, torcedor São Paulino.
Exatamente. Bom, no comecinho aqui do nosso episódio, antes aí do anúncio do episódio de hoje, você ouviu o hino do São Paulo em japonês, que já caiu no gosto do torcedor São Paulino há muito tempo. Quem canta esse hino e fez a adaptação da letra foi o Léo Lopes, junto com o Marcos Aguena, lá no estúdio Verona. Então, para quem não conhecia a origem deste hino, tá aí para você os créditos deste hino em japonês, que todo mundo já sabe até cantar.
Muito legal, e vou deixar um abraço também pro Milton Júnior, ele que faz o podcast lá, o Morumbi Station, bateu um papo com a gente participou do 101º episódio do Morumbi Station, contando um pouco das coisas que a gente faz na SPFC TV, no 90 Anos em Três Cores. Vale a pena conferir, então procure lá no Spotify Morumbi Station e prestigie esse bate-papo nosso com o Milton Júnior.
Exatamente. Para você que quer acompanhar todas as outras edições do nosso 90 Anos em Três Cores, a gente relembra aqui que está tudo disponível no Spotify. Basta você colocar lá 90 Anos em Três Cores na busca e você vai encontrar o nosso podcast. Você também acha todas as edições no aplicativo do São Paulo Futebol Clube e também no site oficial. Então tá tudo muito fácil, tudo mastigado para você, torcedor São Paulino.
Ô Magno, hoje eu vou propor uma coisa aqui. Vamos mudar um pouco a dinâmica do nosso episódio?
Agora, rapaz? Na reta final?
Porque assim, como o gol é muito, muito, muito manjado...
Entendi.
Vamos deixar sem nas ondas do rádio no começo, sem aquele trechinho, vamos colocar o gol inteiro lá no fim?
Tá bom, pode ser.
Então vamos lá. Então fique ligado que no fim do episódio tem a narração completa do lance no Nas Ondas do Rádio.
Muito bem. Antes da gente começar a contar a história de hoje, a gente precisa fazer aquela nossa viagem no tempo. Vamos então te contar o que acontecia em 2005.
Vamos lá então. Aqui no Brasil, prefeitos e vereadores assumiram um mandato que iria até dezembro de 2008. Em 2 de abril morria Carol Joseph Wojtyla, o Papa João Paulo II. Em 19 de abril, após 4 votações, o conclave elegeu Joseph Cardinal Ratzinger como Papa, que assumiu o nome de Bento XVI.
No mundo da tecnologia surgia o YouTube, isso mesmo. O primeiro vídeo da nova plataforma, intitulado Me at the Zoo, mostra aí o cofundador, o Jawed Karim, no zoológico de San Diego. O vídeo foi publicado no dia 23 de abril daquele ano e ainda pode ser visualizado nos dias de hoje.
Na TV, em 15 de novembro, a Rede TV, coincidentemente no dia em que completava 6 anos, ficou 25 horas fora do ar por causa das pegadinhas de João Kleber, que, segundo a justiça, eram impróprias.
Inclusive, Vinícius Amaro, João Kleber, São Paulinaço, um abraço aí pra ele.
Ah, então não era imprópria nada, porque você era São Paulino, vamos que vamos.
Nas telonas era lançada a Fantástica Fábrica de Chocolate, filme de fantasia daquele ano, dirigido por Tim Burton. Foi a segunda adaptação para o cinema do livro britânico que leva o mesmo nome, de 1964, de Ronald Dahl, e estrelado por Johnny Depp como Willy Wonka.
E a música de sucesso nas rádios era de uma dupla sertaneja que tem um São Paulino, viu, Magno Nunes? Era ligar o rádio e ouvir Fui Eu, do tricolor Zezé de Camargo, e o Luciano, né, que torce para outro time aí, mas vamos pedir então para só o Zezé cantar. O que você acha, Magno?
Vamos lá, Zezé, solta a voz.
Diz agora o que eu faço. Tudo isso faz doer demais. Eu queria só voltar atrás, ficar contigo.
Essa música, Vinícius Amário, fazia parte aí do 14º álbum da carreira da dupla, né? Aliás, também em 2005, a história de vida deles foi contada no cinema no filme Dois Filhos de Francisco. Mas o bom da dupla mesmo é o Zezé.
É isso aí. Então, já falamos das coisas de 2005, só que o episódio passado terminou em 2003. Nós vamos pular 2004, Magno?
Negativo. Aqui a gente fala de todos os anos. O que estava acontecendo naquela temporada, Vinícius Amário?
Vamos lá. A temporada de 2004 foi a 75ª temporada do São Paulo desde a sua fundação. E como novidade, ela apresentou o comando técnico de Cuca e as chegadas do trio do Goiás, o Danilo, o Fabão e o Grafite, além de Cicinho, do Atlético Mineiro, o Marquinhos do Bayer Leverkusen e Velber do Paysandu também foram contratados logo no começo do ano, mas os quatro citados primeiro fizeram parte da espinha dorsal do vitorioso time que estava por vir.
No Campeonato Paulista, começamos voando e chegamos às quartas de final invictos. Mais do que isso, com 8 vitórias em 9 jogos. De quebra, o nosso rival Corinthians só não foi rebaixado graças a uma vitória do tricolor sobre o Juventus por 2-1 com gols do Grafite. Essa fica então por conta da casa.
Mas no mata-mata do Paulistão, jogo único na casa do tricolor pela vantagem de ter a melhor campanha. E não é que acabamos derrotados pelo São Caetano por 2-0 em pleno Morumbi, Magno?
Pois é, eu estava lá, Vinícius Amário.
Eu não consegui chegar por causa da chuva. Deu uma tempestade no começo desse jogo, mas não era pra ser, né, Magno?
Exato. Triste, né? Mas segue o jogo. Porque após 10 anos, o clube voltava a disputar o torneio continental, a Copa Libertadores de América, que a gente conquistou em 92 e 93.
O São Paulo se classificou na primeira fase em primeiro, em um grupo com Alianza Lima, Cobreloa e LDU. No primeiro jogo, no Peru, contamos até com um golaço de falta de Rogério Ceni. Foram 5 vitórias e apenas uma derrota para a LDU em Quito. No Morumbi, vencemos os sempre problemáticos equatorianos com um gol de Luiz Fabiano, que batizara a LDU como Luiz Deixou Um.
Ele que estava me provocando no primeiro tempo, me figurou ali. Aí, goleirão, pega lá.
Como é que é o placar lá? LDU?
LDU, Luiz Deixou Um.
Muito legal esse áudio aí do Luiz Fabiano, né? Mostrando ali que a catimba, a rivalidade seria aí durante toda a competição. Mas vamos lá, vamos pro mata-mata. Pelas oitavas de final, um dos jogos mais épicos da nossa história. O adversário era nada mais, nada menos do que os argentinos do Rosário Central.
No jogo de ida, disputado no Gigante de Arroito, em Rosário, os argentinos aproveitaram a vantagem numérica após a expulsão de Fábio Simplício e venceram por 1-0. Dessa forma, a agremiação brasileira precisaria de uma vitória por 2 gols de diferença no duelo da volta para seguir vivo na Libertadores.
No Morumbi, com 60 mil pessoas, o São Paulo se viu em uma situação ainda mais complicada logo aos 6 minutos de jogo. Após uma saída de bola errada, o atacante Herrera abriu o marcador para o Rosário. Para piorar, aos 23 minutos, Luiz Fabiano perdeu um pênalti. Aumentou ainda mais o clima de apreensão no estádio.
Só que nos acréscimos do primeiro tempo, de cabeça, Grafite deixou tudo igual. O técnico Cuca, aproveitando o ambiente festivo no Morumbi, manteve os seus jogadores no gramado e o vestiário do time da casa vazio durante o intervalo.
Os mandantes, no entanto, só conseguiram a virada aos 31 minutos da etapa complementar, quando o Grafite brigou com o goleiro e o zagueiro após um rebote do chute de Luiz Fabiano e viu a bola entrar mansamente no gol.
Nos penais, o arqueiro Gaona teve a classificação do Rosário em seus pés. Com um sorriso irônico estampado na face, o argentino bateu mal e viu o Rogério Ceni encaixar a bola. Nas cobranças alternadas, Gabriel converteu e o goleiro São Paulino efetuou nova defesa para garantir a vaga e a festa no Morumbi. A gente tem que pôr um trecho dessa noite épica aqui no nosso 90 anos em três cores, né, Magno?
Com certeza.
O duelo entre Rogério e Gaona, depois que o goleiro do São Paulo acerta, os dois têm um breve e definitivo diálogo.
Ele passou por mim e falou: Rafael, você? Então vai fazer o mesmo que eu, forte, no meio. E aí ele falou: ele deu risada, né? Que acho que vocês até viram. Aí eu disse: bom, forte no meio ele já não bate mais, agora é só acertar o canto. E aí eu acho que ele olhou demais pra mim, bateu meio mal na bola.
Quando o Gaona erra a cobrança, as esperanças argentinas já não lembram aquele entusiasmo de antes. E quando o Gabriel faz, e quando o Irassi também perde, o entusiasmo da torcida do São Paulo é exatamente como antes, quando no princípio era a esperança.
Esse é um dos jogos que, olha, vou falar para vocês, se a gente fizer uma série aqui no Spotify para o São Paulo sobre jogos épicos, Eu acho que cada um vai ter uma história fantástica sobre esse jogo. É uma daquelas coisas que vai ficar para sempre na memória. Inclusive tem um vídeo na SPFC TV sobre o último Rosário Central e São Paulo pela Sul-Americana, que vários torcedores contaram a história. Inclusive eu contei minha história por lá. Fantástico, está disponível lá no YouTube.
Boa, vamos continuar então, porque após eliminar o Deportivo Táchira da Venezuela nas quartas, o São Paulo caiu nas semifinais para o colombiano Once Caldas, que se sagraria campeão da Libertadores de 2004. Na partida de ida no Morumbi, muita empolgação, até uma bandeira do Japão em campo antes do jogo, e não foi um bom sinal, viu? 0-0. Lá na Colômbia, 2-1 para os locais, com gol da derrota aos 45 minutos do segundo tempo. É daqueles que a gente lembra também, né, Magno?
Pois é, tem lances no jogo que você fala, poxa, mas podia ter tido uma melhor sorte. Mas aquela coisa não era para ser, então bola para frente. Naquela edição da Libertadores, a torcida tricolor deu uma prova de que gostava mesmo do torneio continental. A média de público da torcida em jogos no Morumbi foi superior a 56 mil pessoas. No Campeonato Brasileiro, de 46 rodadas, ficamos com a terceira posição, mas o principal e triste destaque aconteceu na 38ª rodada contra o São Caetano, no dia 27 de outubro. O que aconteceu, Vinícius?
O zagueiro do adversário, né, o Serginho, caiu em campo próximo à pequena área da defesa do São Paulo, sofrendo uma parada cardíaca fatal no início do segundo tempo. Com o anúncio de sua morte, a partida foi encerrada e o restante foi disputado em 3 de novembro. E na Copa Sul-Americana, Magno?
Pois é, o tricolor acabou sendo eliminado pelo rival Santos na segunda fase. Então, ok, 2004, fechamos a conta, passamos a régua. Veio, então, 2005.
Então, agora a gente sugere que você ouça com atenção, porque você vai se emocionar com as conquistas daquela temporada. Logo de cara, chegou uma incrível dupla de volantes. O Mineiro veio do São Caetano e o Josué veio do Goiás, né? Mais um que veio do time esmeraldino. E também chegou o goleador Luizão, vindo do Botafogo.
E vamos ouvir agora um depoimento exclusivo do Mineiro, ele que hoje mora na Austrália e gentilmente atendeu 90 anos em três cores, falando aí sobre a sua chegada ao São Paulo, né? Com a mescla de jogadores jovens e outros já consagrados.
Então, cara, lembrar do São Paulo de 2005 é sempre um motivo de muita alegria, um motivo de muito orgulho, né? E eu lembro que quando eu cheguei no São Paulo, tinha muitos jogadores jovens subindo, né? Tentando se firmar, e outros jogadores que já eram consagrados. E mesmo com toda essa diferença, sempre pude perceber o respeito, né? De cada jogador, buscando seu espaço, mas respeitando cada atleta. E isso foi muito importante, saber que existia um grupo competitivo, um grupo representando com raça a camisa do São Paulo, mas acima de tudo existia um comprometimento, né, em fazer aquilo que era melhor para o São Paulo. E o resultado disso foi um ano bastante positivo, um ano onde nós podemos marcar a história no clube, e cada detalhe, cada atleta, desde aquele que já estava há muito tempo no clube, como o Rogério, como aqueles que tinham acabado de chegar, foram muito importantes e se dedicaram ao máximo para que cada partida, para que cada competição fosse sempre bem representada pelo clube. E isso foi algo assim que me deixou muito marcado nesse elenco de 2005. Então, foi um ano marcante, um ano histórico, um ano onde a gente pode lembrar com muito carinho cada atleta, cada membro da comissão, cada funcionário, foram muito importantes para esse ano do São Paulo.
A jornada vitoriosa começou pelo estadual. O campeonato, disputado no sistema de pontos corridos de turno único, foi vencido de maneira antecipada, faltando aí duas rodadas para o término do torneio, com um empate em 0-0 contra o Santos em Mojimirim.
O time são paulino permaneceu invicto pela quase totalidade do torneio. Da primeira até a 15ª rodada, não conheceu derrota. Por isso, o clube também conquistou o troféu dos invictos da Federação Paulista.
O São Paulo só sofreu duas derrotas na competição, para a Portuguesa na 16ª rodada e para a Ponte na 18ª, quando já ostentava a faixa de campeão. Ambos os placares foram de 2-1 para o adversário.
A campanha final foi notável, com 14 vitórias e 3 empates. Os resultados mais marcantes foram as vitórias sobre o Palmeiras por 3-0, sobre o Corinthians por 1-0, Marília 6-0, a maior goleada da edição, e principalmente o São Caetano 4-3. Essa última partida, Magno, é destacada, pois até os 40 minutos do segundo tempo, o São Paulo perdia por 3-1, gol do Tardelli fora de casa. O que aconteceu depois, Magno?
Pois é, Marco Antônio diminuiu para 3-2. Aos 43 minutos, o Grafite empatou. Já no finalzinho, lá nos 47, o José marcou o gol da virada histórica que transformou aquele embate na inesquecível Blitz Tricolor e transformou aquele elenco que viria a ser campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes naquela temporada, o time de Guerreiros.
Sim, o famoso grito de torcida com esse termo foi criado pelos São Paulinos em 2005. Outras torcidas até copiaram anos depois e vamos ouvir os campeões comemorando aquele título estadual. Tem Rogério, Leão, Josué, Grafite, Danilo e também o Cicinho.
O campeonato todo o time teve bem, foi super aplicado, teve consciência de suas necessidades e administrou da forma ideal, na forma que era possível administrar hoje.
É incontestável essa vitória do São Paulo. Nós começamos a vencê-la desde o primeiro momento, quando nós fizemos a série de 4 invictas e que nós colocamos 100%. Isso aconteceu, depois nós fomos administrando e aumentando. São Paulo não tem estrela, São Paulo não tem, o craque. Mas ele tem um coletivo maravilhoso.
Eu estou procurando fazer o melhor, né, para ajudar o São Paulo, né? E graças a Deus o trabalho está sendo muito positivo. E está aí, né? Conseguimos um título aí. E devido a esse título há uma valorização muito grande, tanto do clube como também nós jogadores.
Primeiro título no time do meu coração, acho que é importante. Eu estou feliz de ter contribuído, ter sido uma peça importante de um grupo vencedor, determinado, que contou com o apoio de todos, jogadores, comissão técnica.
Esse é o primeiro aqui no São Paulo. Logo no início estou muito feliz, então agora é só comemorar nessas alturas.
É inexplicável, para quem ganha o primeiro título na carreira como profissional, é muito emocionante.
Bom, já que a gente já deu esse spoiler, né, vamos então falar da Copa Libertadores. A equipe São Paulina, mesmo com o título estadual e já tendo feito aí 4 partidas na primeira fase, 2 vitórias e 2 empates, teve uma troca de comando na equipe. Quem chegou?
O Emerson Leão deixou o cargo de treinador e o auxiliar Milton Cruz chefiou a equipe no 5º jogo, empate fora de casa contra a Universidade de Chile. Aliás, esse início de Libertadores, né, marcou por um fato triste. No jogo que o Tricolor bateu o Quilmes no Morumbi, um jogador argentino foi parar na delegacia por atos racistas. Vamos ouvir a matéria do Globo Esporte do dia seguinte ao jogo, que tem Fabão explicando o que aconteceu.
Fabão conta tudo o que o argentino disse.
Ele estava chamando ele de macaco, de negrito. Ele estava bastante triste. Triste nas duas partes, porque foi expulso e o que aconteceu, ser chamado de macaco.
Assim que o juiz apita o final do jogo, a situação de sábado começa a se complicar. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves entra no campo e dá a ordem de prisão.
Está comigo, vai até a delegacia.
Por motivo?
Por motivo de racismo.
Racismo?
Racismo.
Não. Racismo, que depois está sendo uma falsa denúncia.
O Grafite está ofendido e está muito ofendido, está chorando no vestiário, inclusive acabei de falar com ele. Ele quer representar.
Depois de muita insistência e confusão na porta do vestiário, de sábado finalmente é levado e deixa o estádio no carro da polícia. Grafite e de sábado vieram parar aqui no 34º Distrito Policial. O atacante do São Paulo fez a denúncia de racismo, mas o jogador argentino foi enquadrado em outro artigo de injúria qualificada, cuja pena vai de 1 a 3 anos de prisão e teve que passar a noite aqui na delegacia.
E claro, nós estamos lançando esse episódio no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E claro que a gente não poderia deixar de citar um caso como esse que infelizmente costuma acontecer ainda no futebol e na sociedade em que a gente vive, né? Isso não deveria existir. Fica então o nosso recado, diga não ao racismo.
Voltando a falar de São Paulo, após a saída de Leão, o Tricolor apostou em um nome de peso para levar ao título continental. Ele veio e chegou com absoluta moral. Logo de cara, no Pacaembu, 5-1 no Corinthians, que não tinha nada a ver com a história. Paulo Autuori levou o São Paulo a avançar a passos largos para a conquista do tricampeonato sul-americano.
E olha só, o Autuori gosta muito de lembrar desse 5-1 no Pacaembu. Fala aí, Autuori.
Embora aquele tenha sido meu primeiro jogo no São Paulo, por isso mais marcante, mais até pelo resultado em si, o 5-1, mas é que são jogos em que você sente que tem uma equipe forte, né? Como ao longo daquele processo, em vários momentos nós sentimos isso. Mas realmente são jogos marcantes.
Não pode ter isso, não! Tira o Corinthians aqui, cara!
Logo depois do Autuori teve uma
frase emblemática, né?
É, aquela frase que a gente não pode esquecer, né? Então, valeu aí. Esse resultado a gente não podia deixar passar, né, Mário?
Exatamente. Voltando para Libertadores, pois no primeiro mata-mata o São Paulo desbancou um tradicional freguês no torneio.
O Palmeiras caiu frente ao Tricolor com duas derrotas, 1-0 no Palestra Itália e 2-0 no Morumbi. Vamos lembrar o golaço de Cicinho na casa dos caras de canhota, com narração de Oscar Ulisses.
Lá vem São Paulo para ataque, Cicinho dominou pela meia, bateu pro gol, pro gol! Pegou na ponta direita, veio pra meia, aí com a canhota com a esquerda, com a canhota um chute indefensável no ângulo, na gaveta, na forquilha, no ângulo, Cicinho faz de fora da área um chutaço pro gol, gol do São Paulo no estádio da Palestra Itália, um golaço do Cicinho, uma bordoada da meia direita no ângulo de Marcos, com a canhota o Cicinho põe na rede, caiu na rede, caiu na rede, é gol do São Paulo no Palestra Itália, Cicinho camisa 2, é bola na rede,
São Paulo,
bola na rede, 1-0 pro São Paulo, 15 minutos do segundo tempo de jogo, sobrou pra você Marcos.
Que golaço, hein, Vinícius?
Que golaço, Magno, de canhota ainda. Nossa senhora, esse aí foi daqueles que você olha e fala, olha, tá tudo dando certo, viu?
Exatamente, vamos então para as quartas de final. Em casa, partida espetacular de Rogério Ceni. 2 gols marcados e ainda um pênalti perdido. 4-0 no Tigres do México. O jogo de volta foi só a passeio, mas custou a invencibilidade no torneio.
A semifinal, contudo, contra o River Plate parou toda a América Latina. O que o tricolor desconhecia era um esquema envolvendo o árbitro do jogo para favorecer a equipe portenha. De nada adiantou. Com o Amoroso recém-contratado por causa da séria contusão sofrida pelo atacante Grafite, o São Paulo faturou 2-0 em casa na noite que consagrou o termo El Morumbi te mata e 3-2 fora, a primeira vitória do tricolor em solo argentino na principal competição do continente e ainda hoje é a única, hein, Magno? Quinta final de Libertadores na história.
Vamos lá, chegamos na final. Confronto contra o Atlético Paranaense. Só que uma coisa inusitada, o estádio do Atlético não comportava as exigências do regulamento para a final de um torneio internacional, ou seja, o jogo aconteceu no Beira-Rio. A partida de volta, no Morumbi. No jogo de ida, empate em 1-1 e a consagração aconteceu, Vinícius Amaro? Quase num outro estádio, o Morumbi. Conta pra gente.
Vamos lá então, 71.986 pessoas presenciaram mais um show do time de guerreiros, como ficou conhecida a equipe tricampeã da Libertadores da América. Apesar da tensão inicial natural, São Paulo fez jus ao mando de casa e não deixou dúvidas de quem ficaria com o troféu. Amoroso abriu a conta aos 17 minutos de jogo, aproveitando o rebote de dividida entre Danilo e Azar.
Olha o Luizão de calcanhar, rolou, levou do São Paulo, bateu na vida, o Diego pegou, sobrou, olha o gol! Torcedor tricolor, Amoroso marcou na segunda trave, Cicinho bateu, Diego soltou, Luizão dividiu, a bola sobrou, Amoroso empurra de cabeça com o gol aberto, marca de 17 minutos de jogo, primeiro tempo, uma alegria só no Cicinho Pompeu de Toledo, Amoroso, ele voltou da Europa para se consagrar no futebol brasileiro, ele meteu a cabeça, o gol estava aberto, Diego estava batido depois de ter defendido o chute, rasteiro do Cicinho, Amoroso, Amoroso, ouça Olha só a manifestação do torcedor tricolor aqui no Morumbi.
O único susto veio nos minutos finais da primeira etapa, em que o árbitro Horácio Elizondo deu um pênalti do Alex Bruno em Lima. Na cobrança, Fabrício bateu firme no canto direito de Rogério Ceni, que estava na bola, mas a viu beijar o pé da trave e sair.
Com um gesto surpreendente, o juiz anuncia: é pênalti. Enquanto a câmera esclarece que a falta foi fora da área.
Ele agarrou dentro, fora da grande área. E o juiz apitou a falta e olhou para o assistente. Olha, aí, aí, aí é fora da grande área.
Fabrício vai bater. Em meio às 70 mil vaias, ninguém percebe o sussurro de Rogério. Ele diz: eu vou pegar. Eu vou pegar. E não é que ele quase acertou?
Autoriza o árbitro. Partiu Fabrício, bateu na trave!
Raspou na luva quase, não chegou a tocar, mas se ela vai dentro, provavelmente dá para tirar.
O título se confirmou com o passar do segundo tempo. Aos 9, Fabão escorou o escanteio de Cicinho para ampliar a vitória, que ficou ainda maior aos 26, quando Amoroso fez jogada individual e deixou Luizão livre, quase na pequena área, para anotar seu último gol pelo São Paulo. Já acertado com o Nagoya Grampus, do Japão, o artilheiro deixou o campo aos prantos e amparado pelo amigo e parceiro de ataque.
Ovacionado, Amoroso ainda deu lugar a Diego Tardelli, responsável por fechar a conta. 4-0 e o tricolor era o primeiro brasileiro a conquistar a Libertadores em 3 oportunidades.
Rogério ergueu a taça e incendiou o Morumbi aos gritos da torcida. Vamos ouvir os campeões ainda em campo falando daquela conquista, começando pelo capitão Rogério.
Quanto tempo você esperou por isso, Rogério?
11 anos para entrar na história, para não dizer que eu ganhei um título só na reserva. 11 anos esperando e hoje aconteceu. É triste. Nunca mais. Vai ter um quadro lá, nunca mais vai sair da história. Posso ir embora, posso morrer, posso sair daqui. A história vai ficar registrada.
Luizão era um dos mais emocionados, a gente já até contou o porquê, né? Ele estava se despedindo com o título.
Desacreditado, cheguei aqui no São Paulo e aí tô aí, fiz gols. Agradecer todo o carinho que esse povo teve comigo.
E o Amoroso, hein, tava com tanta moral que queria até mudar o nome do Morumbi.
Eu cheguei praticamente pra conseguir o filezinho aí, Mion. E graças a Deus, conseguimos um título histórico. Agora podemos trocar Morumbi pra Moruntri. Agora não tem mais jeito.
Logo após a conquista da América, né, da terceira Libertadores vencida, o São Paulo, sempre visando o futuro, promoveu um importante evento. A realização de um projeto que seria alicerce do tricolor para o futuro, como já tinha acontecido no Morumbi no passado. A inauguração do CFA presidente Laudo Natel, em Cotia.
E quem vai nos dar mais detalhes sobre essa história é nosso amigo, o historiador Michael Serra. Fala aí, Michael.
Dentro da história, com Michael Serra.
Olá, amigos podcast, tudo bem? E aí, Magno? E aí, Vinícius, tudo certo? Hoje estou aqui para falar um pouquinho da história do São Paulo com Cotia. A história do tricolor com a cidade começou ainda em 1997, quando o clube passou a alugar o CT Balão Mágico, do Centro de Formação de Atletas Profissionais. Esse local foi utilizado para as categorias de base e futebol feminino do São Paulo, mas por pouco tempo, até a implementação do antigo CT do Guarapiranga. Foi só em 2004, no dia 27 de abril, que o São Paulo comprou um terreno na cidade para construir o seu próprio centro de formação de atletas. O local escolhido, de então 220 mil metros quadrados, era um aras. Com a papelada resolvida, vieram as obras e tudo ficou pronto pouco depois da conquista do Tricampeonato da América, em julho de 2005. Aproveitando o momento, o tricolor inaugurou a propriedade no dia 16 de julho, batizando-a como Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, justa homenagem ao patrono do São Paulo. Naquele momento, além dos devidos alojamentos e 8 campos de futebol, já havia também uma unidade avançada do Refis. O CFA, contudo, ainda não estava finalizado. Só em 2011, o estádio, com capacidade para 1.500 pessoas, ficou pronto. Até ali, os times de base do São Paulo jogavam as competições oficiais no estádio municipal de Cotia, em acordo com a prefeitura. O estádio foi batizado com o nome de Marcelo Figueiredo Portugal Gouveia, o presidente que inaugurara o CFA em 2005, que ganhou tudo naquela temporada, e que faleceu em 2008. Por fim, o grande prédio de alojamento com padrões hoteleiros, que a gente costuma chamar de hotel, né, mas que não é exatamente um hotel de verdade, foi inaugurado em 2012. O São Paulo também adquiriu mais 10 mil metros quadrados de terreno. E hoje a propriedade são paulina soma 230 mil metros quadrados em Cotia. E resumidamente, de 2005 para cá, o São Paulo já faturou 72 títulos de base e revelou em Cotia 130 atletas para o time principal, sendo os principais expoentes Breno, Casemiro, Lucas, Militão, David Neres, Anthony, enfim, todos eles já no futebol europeu. Mas podemos dizer também Brenner, Igor Gomes, Gabriel, Sara, Diego e outros agora no elenco principal são paulino, não é mesmo? É isso, pessoal. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Abraço.
Por dentro da história. Com Michael Serra.
Aí, mais uma vez, Michael Serra brilhante, abrilhantando aqui o nosso podcast, Vinícius Amaro.
Você vê, né? A gente conta dos títulos e tudo mais, das derrotas. Aí ele pega e fala assim, não, tem um negócio aqui importante da nossa história que não pode passar batido. Aí ele vem e conta do nascimento de Cotia. Hoje a gente vê os meninos made in Cotia brilhando. Tudo porque começou lá em 2005, né, Mag?
Exatamente. Se preparando para voltar ao Japão e conquistar o mundo pela terceira vez, o São Paulo jogava então o Campeonato Brasileiro. Mas será que vale a pena a gente contar o rolo que foi aquela edição do Nacional de 2005?
Vamos lá, vai, só pelo contexto histórico. Durante o campeonato, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi preso em uma operação da polícia por manipular resultados de jogos em que atuou para que empresários de sites de apostas pudessem lucrar mais.
Em uma decisão muito contestada e inédita em toda a história do futebol, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, o senhor Luiz Sveiter, determinou a anulação dos 11 jogos apitados pelo árbitro que estava envolvido nessas acusações, ainda que não houvesse comprovação de fraude em todas as partidas apitadas por ele.
Pois é, né, Magno? Eu fui em São Paulo e Corinthians, terminou 3-2 com o Amoroso deitando e rolando, esse jogo não valeu. Ele não aconteceu, mas eu tava lá. Como que? Não dá pra entender, né? Aí eles remarcaram a partida, e aí o jogo que São Paulo tinha ganho 3-2, terminou 1-1, e além desse jogo também voltamos a jogar contra a Ponte Preta, só que nesse caso já tínhamos perdido o jogo que não valeu, 1-0, e o remarcado terminou 2-0 pros campineiros.
Bom, terminamos então aquele Campeonato Brasileiro, que foi jogado aí bem no banho-maria, né? Até como uma experiência para vários jogadores da base naquela época. Ficamos então na 11ª posição e fomos eliminados pelo Internacional na primeira rodada da Copa Sul-Americana. A partir daí, os olhos e a alma dos tricolores estavam num só lugar, a terra do sol nascente.
E se em 92 e 93 o São Paulino teve que pernoitar para acompanhar o tricolor nas decisões dos títulos mundiais em Tóquio, em 2005, se ele conseguisse conter a ansiedade, ele poderia dormir e acordar na manhã do dia 18 de dezembro, às 8h20, para ver o tricolor enfrentar o Liverpool na final do Campeonato Mundial de Clubes em Yokohama, no Japão. Ou poderia, afinal de contas, pernoitar também e manter a tradição. Quem dormiu aquela noite, né, Wagner?
Ninguém dormiu. O importante é que o primeiro clube do Brasil a conquistar a América 3 vezes havia imposto a si mesmo como meta a reconquista do mundo. Em 2005, a FIFA assumiu de vez o controle e a organização do Mundial. Antes disso, participava da promoção junto à UEFA e também à Conmebol. Era um novo formato agora com os campeões de todos os continentes e o torneio teve a honra de contar com a presença do tricolor nesta nova fase.
Após fases eliminatórias entre confederações menores, os São Paulinos estrearam na fase semifinal do torneio contra o Al Ittihad da Arábia Saudita. Em jogo difícil, foi difícil mesmo, mas sob controle, o tricolor venceu por 3-2 com 2 gols de Amoroso e 1 de Rogério Ceni de pênalti. Estava na final o Liverpool.
Estava escrito, a folga no placar viria de um pênalti, sofrido por Aloysio. Olha o estreante de novo. Boa chance para Amoroso estourar na artilharia. Mas Rogério chega e o atacante diz, pode bater. Rogério o cumprimenta, ajeita a bola com o maior carinho do mundo e faz seu 21º gol do ano.
O time inglês, apontado como favorito para quem quer que fosse, exceto para os São Paulinos, vinha de uma longa sequência invicta e sem sofrer gols. Realmente não seria fácil e não foi. Aquela noite fria, o São Paulo entrou em campo com a seguinte formação.
1. Rogério Ceni. 2. Cicinho. 3. Fabão. 4. Ed Carlos. 5. Lugano. 6. Júnior. 7. Mineiro. 8. Josué. 10. Danilo. 11. Amoroso. E 14. Aloysio.
Este era o time de guerreiros, que os Reds aí não esperavam que jogasse de igual para igual contra eles no primeiro tempo. Em verdade, naquela etapa, o São Paulo foi melhor que os ingleses e o gol tricolor não tardou a sair. Lançamento de Fabão, domínio e passe de Aloísio Chulapa, recém-contratado, e gol de Mineiro.
O Mineiro já passou gritando, Aloísio, Aloísio, na hora que eu dominei, eu já vi ele entrando por trás do zagueirão que é alto, e eu dei uma de três dedos, olha lá, Ronaldo Gaúcho do Paraguai, mas dei, o Mineiro deu uma de baixinho, do Romário. Na área você sabe que o baixinho é o melhor do mundo.
No segundo tempo, por estar atrás do placar e com o peso do favoritismo nas costas, o Liverpool foi ao ataque. Pressionou muito, mas bateu contra uma parede formada pela linha defensiva São Paulina e em último recurso no goleiro Rogério Ceni. Pelo capitão, naquele dia não passou nem pensamento. O Mito fez 10 intervenções no jogo, sendo 6 delas defesas de alto nível e complexidade. Em especial, a perigosa cobrança de falta de Gerrard, que o arqueiro tricolor foi buscar e salvar no ângulo das traves.
E quase que Rogério Ceni não participou daquela partida. Você sabia que ele jogou baleado? Pois é, vamos ouvir Rogério e o Dr. Marco Aurélio Cunha contando essa história.
Eu tava com uma dor no joelho, já tava me incomodando, e treinando faltas, 2 dias antes do jogo. Acabou o treino, eu fiquei treinando faltas, e numa das faltas eu boto o pé pra fazer o giro pra bater, e eu senti uma estalo e começou a criptar o joelho, né? E com muita dor.
E aí ele me chamou, vem cá. Meu joelho fez um barulho e esquisito.
Falei, Marco, menisco foi pro saco. Falei,
calma, calma. Essa hora, calma. Não é hora disso.
Clinicamente ele é fantástico para examinar joelhos. Ele te fala de pegar, ele te fala tudo. Ele começou, fez as manobras normais do joelho.
Senti aquele estalido, aquele ressalto. Falei, lesão de menisco. Mas agora, né? Aí ele falou, bom, você acha que tem lesão?
Não, isso aí a gente faz fortalecimento muscular, você vai ver. Chega no Brasil, faz fortalecimento, isso aí você tá bom pra começar o Campeonato Paulista.
É, mas é hora de conversar disso? Claro que não, né? Tem coisa que você não fala, né? Vai perguntar. Isso aí a gente resolve na volta. Agora não é hora, agora tem o jogo do Liverpool
e
tal.
E aí eu dei uma segurada, fui fazendo gelo e tratamento com os fisioterapeutas lá no dia 17, no dia que antecedeu o jogo. E eu fui pro jogo sabendo dessa limitação e da dor.
Assim, Yokohama viu em 18 de dezembro de 2005 um título mundial ser decidido à maneira de um verdadeiro clube da fé, que perpetuou a lenda Rogério Ceni, escolhido o melhor jogador do jogo e do campeonato, consagrou o pequeno gigante mineiro e fincou a bandeira do São Paulo novamente no ponto mais alto do mundo.
Vamos ouvir agora os jogadores falando ainda lá no Japão sobre a conquista do tri, começando com o autor do único gol da partida.
Defesa praticamente intransponível, como a do Liverpool. Acho que o elemento surpresa foi importante. Momento mais feliz profissionalmente para mim, dentro da minha carreira. No futebol as coisas vêm e vão, é importante a gente ter os pés no chão, saber comemorar. E logo mais vamos ter outras pedreiras aí pela frente para superar.
Quem também falou foi o técnico Paulo Autori, que exaltou o apoio da torcida São Paulina naquela temporada.
Nesse momento, me permita, eu não poderia deixar de pensar no momento que foi mais importante para mim. Foi justamente quando a equipe, depois de ganhar a Libertadores, teve uma queda no Campeonato Brasileiro e a torcida do São Paulo em nenhum momento deixou de apoiar a equipe. Acho que é uma coisa fantástica. No Brasil eu nunca tinha visto isso e tive a oportunidade de viver na pele. Eu acho que isso é solidariedade e a solidariedade faz milagre.
Agora é a vez de ouvir Josué, que ressalta a importância da conquista.
Às vezes a gente não tem noção, né, do tanto que os nossos nomes estão sendo falados no mundo inteiro, né? Então a gente chegava a comentar, né, quando a gente chegar no Brasil, tanto de torcedor de São Paulo que vão nos esperar.
É, Josué, realmente ninguém podia prever uma festa tão grande em São Paulo na chegada dos tricampeões. Na verdade, podíamos prever sim. A alegria era tanta e a nossa torcida sempre abraçando o time, então não podia ser diferente.
6h30 da manhã do dia 20 de dezembro de 2005. O dia em que São Paulo parou para ver o São Paulo. Ao descer do avião, a primeira surpresa foi o número de torcedores entre os funcionários do aeroporto.
Lugano! Lugano! Lugano!
A segunda surpresa se deu na saída de Cumbica. O morro virou arquibancada. Muitos pontos da cidade pareciam formigueiros.
Tricampeão!
Só um carinho desses mesmo para manter os heróis do Tri de pé após 11 horas de um desfile que incluiu paradas da Prefeitura, Palácio do Governo e, por fim, Estádio do Morumbi.
Todos os anos ao menos que eu participo de futebol, só vi algo parecido quando o Brasil foi campeão do mundo em 2002 em Brasília, quando nós tivemos. Fora isso, nada igual. De parar uma cidade como São Paulo parou hoje, nada igual.
Olha, Vinícius Amário, aquele dia eu estava trabalhando com meu pai num comércio no centro de São Paulo. Virei para ele e falei assim: pai, eu preciso ir lá. E fui atrás do carro de bombeiros quando passou ali perto de casa.
É, foi um dia especial, né? Quem pôde presenciar a chegada do time, foi um negócio maluco, parou São Paulo. E já que você falou de uma sua, vou contar uma minha. Eu, naquele dia, o meu primo tinha feito o favor de marcar o batizado da filha dele no dia da final do Mundial.
Poxa vida, hein?
Então saímos e fomos direto para a igreja, e ele, quando nos viu, a primeira coisa que ele fez em cima do altar batizando a filha foi comemorar com a gente o título. Não tava nem muito ligando pro batizado da filha. E eu prestei vestibular para jornalismo naquele dia.
Que beleza.
Então eu saí do batizado.
Então pera lá, você foi, você assistiu o jogo.
Isso.
Foi pro batizado, foi prestar vestibular.
Isso. E aí eu lembro que o cara que tava na sala lá onde eu tava prestando vestibular falou o seguinte: ó, pros São Paulinos que querem comemorar, o tempo mínimo de prova é tanto. Porque, meu, a gente tava, passei no vestibular, sou jornalista por causa daquele vestibular. Que dia, viu, Magno?
Que dia espetacular. E com certeza você, torcedor São Paulino, tem alguma história interessante sobre aquele dia da final, daqueles momentos que a gente fala: onde você estava naquele dia? Eu estava lá fazendo tal coisa. É muito legal, é bacana demais poder relembrar esses momentos. Agora o Mineiro vai falar pra gente um pouquinho mais sobre o Mundial, que era uma novidade para muitos dos atletas daquele elenco.
Bom, falando mais especificamente sobre o Mundial, desde a viagem até a final, acredito que foi assim, novidade, né, para a maioria dos atletas que estavam fazendo parte do grupo. Talvez para muitos a primeira vez que estavam participando, né, de uma competição, final de uma competição internacional. Tudo era novidade, desde a nossa chegada no Japão até a expectativa da estreia, de como seria, da importância do título, né, e do que a gente estava representando naquele momento. Então a gente procurou absorver, adquirir com muita atenção cada informação, cada detalhe que a gente recebia a respeito dos adversários, a respeito da competição. E o grupo muito concentrado, muito comprometido, vivendo intensamente cada dia que passava, né, antes da nossa estreia. E a estreia foi bem, bem difícil, né? Jogo bem difícil, bem complicado. Tentar controlar a ansiedade, o nervosismo. E no final conseguimos ali uma vitória importante que nos levou para a decisão contra o Liverpool. E depois disso a gente teve a oportunidade de assistir o jogo, né, do Liverpool, onde eles acabaram goleando. E ali nos preparamos ainda melhor, porque nós percebemos a qualidade do adversário e o que nos aguardava pela frente. Mas, como eu falei, a força do grupo prevaleceu. Tivemos algumas reuniões, algumas conversas, cada um procurando incentivar um ao outro, procurando ver quais eram as nossas fragilidades e de que maneira a gente poderia alcançar êxito, né, num jogo contra o Liverpool. Mas, felizmente, conseguimos superar as nossas expectativas. Foi um jogo muito marcante, um jogo onde todo mundo se doou, todo mundo se entregou, 90 minutos, um jogo que ficou marcado para a história do torcedor são paulino. Foi a final, assim, foi um jogo que deixa assim muitos resultados positivos, não só pela conquista do título, mas pela entrega de um grupo que, mesmo sabendo das suas limitações, conseguiu alcançar um resultado positivo, alcançar um objetivo que foi traçado desde o começo. Isso nos deixa assim, muito feliz, muito orgulhoso.
E nós agradecemos muito ao Mineiro por participar com a gente aqui do 90 Anos em Três Cores, e também ao Felipe Espíndola, ele que foi ali o meio campo, o cara que distribuiu a bola para que a gente pudesse entrar em contato com o Mineiro e ter esses depoimentos exclusivos aqui no nosso episódio de hoje.
Bom, episódio especial, né? Não podia ser diferente, um ano espetacular de São Paulo esse 2005. E agora, né, antes da gente ir embora, tem o quadro Nas Ondas do Rádio agora completo, né, Magno?
Isso mesmo.
Hoje só uma vez só, não tem uma partezinha no começo e outra no fim, né?
Não teve porque é o seguinte: sempre que a gente coloca um gol, a gente tenta colocar a narração do início pra dar aquela, né, aquela... Será que o pessoal vai acertar e tudo mais? Só que esse não teve jeito, é muito curtinho, 3 segundinhos, então a gente fez o seguinte: vamos ouvir o gol todo, a gente comemora tudo de uma vez aqui no 90 Anos em Três Cores.
nas ondas do rádio.
Futebol brasileiro para Yokohama para fazer um gol e abrir o placar do jogo. Lançamento da grande área, Mineiro de repente ficou livre. Goleiro cresceu na frente dele, Mineiro tocou, colocou bem lá no cantinho. Goleiro cai, a bola passa, vai para a rede. Caiu na rede, é gol. Primeiro gol do jogo e é do São Paulo. Mineiro, camisa 7, é bola na rede.
Nas ondas do rádio.
Oscar Ulisses, Vinícius Amar.
Já que a gente falou do Oscar Ulisses, a gente teve Deva Pascovic nesse nosso episódio, né? Vamos dar os créditos de todo mundo, porque são narradores espetaculares e que passam sempre aqui no 90 Anos em Três Cores. Esse gol aí, Magno, acho que todo mundo que é São Paulino já ouviu todas as versões possíveis e imagináveis, né? Com certeza. Realmente é um gol que marcou. E assim, o 40º episódio do 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast, vai ficando por aqui. E claro que a gente tem que terminar com um cara especial para essa conquista, né, Magno?
Carlos Luciano da Silva. Sabe quem é?
Eu sei, vamos ver se o ouvinte sabe quem é.
É o nosso querido Mineiro. Passa a ficha corrida dele aí, Vinícius.
É, o volante que fez 126 jogos, 14 gols pelo São Paulo, estreou no dia 20 de janeiro de 2005, se despediu do Tricolor no dia 26 de novembro. De 2006, ele que nasceu em Porto Alegre, né? O Mineiro que nasceu em Porto Alegre no dia 2 de agosto de 1975. E o que ele ganhou no São Paulo, Magno?
Campeão do Campeonato Paulista de 2005, da Libertadores daquele mesmo ano e, claro, do Mundial no Japão, além do Brasileirão de 2006.
Ganhou tudo, né? Estadual, nacional, o continental e o mundo. Então, deu para sair tranquilo do São Paulo, né, Magno?
E ganhou também uma página especial na nossa história. Enquanto tiver um São Paulino vivo na terra, ele vai lembrar do nosso querido Mineiro.
O depoimento que a gente vai pôr aqui é muito legal, dele falando, né, sobre o São Paulo, sobre como ele chegou no São Paulo e tudo mais. E para quem já teve a oportunidade de estar próximo ao Mineiro, é o cara mais simples que eu já vi na vida. Você chega no cara e fala assim, cara, você fez o gol do título mundial do São Paulo. Para ele é uma coisa assim que, claro, ele valoriza.
Sim.
Mas que para ele é aquela coisa assim, tá,
fiz a minha obrigação.
É, exatamente. Então, é um cara que tem que ser reverenciado sempre pelo torcedor são paulino. E por isso a gente vai ficando por aqui com a voz dele, né, Magno?
É isso aí. Vinícius Amaro, um abraço para você e até a próxima.
Um abraço, até a próxima. Saudações tricolores e fala aí, Mineiro.
Então, eu cheguei no São Paulo com 29 anos. Minhas expectativas eram grandes, né? E não sabia o que me esperava. Eu nunca tinha tido a oportunidade de jogar num clube grande, jogar sob pressão e viver outras expectativas. Mas fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Recebi a confiança do treinador na minha chegada também. Recebi a confiança do grupo. Depois de podermos alcançar êxito no Campeonato Paulista, Libertadores e Mundial, com certeza o São Paulo acabou fazendo parte da minha vida. O São Paulo acabou se tornando um clube mais do que especial para mim, principalmente por toda essa história que eu pude viver ali dentro do clube. Então o São Paulo é um clube que eu tenho muito carinho, um clube que eu tenho muito respeito. E no período que eu estive defendendo as cores do São Paulo, procurei me entregar ao máximo, me dedicar ao máximo para fazer com que valesse a pena, né, o investimento que o clube fez. E graças a Deus tivemos esse respaldo, tivemos essa resposta positiva. Com certeza o São Paulo é um clube que faz parte da minha história, faz parte da minha vida e que eu me identifico muito. O São Paulo, com certeza, é um clube que eu tenho com muito carinho na minha carreira e na minha trajetória.
Você ouviu 90 Anos em Três Cores. A história do São Paulo contada em podcast.